Vamos ao CBN Comportamento com a Adriana Furlan. Hoje o tema vai interessar a muita gente, hein? Tem muita gente que entende isso como é uma fossa, tristeza e angústia. E quando o relacionamento acaba, o que a gente faz? Claro que tem aquela história, depende de quem acabou. Mas, para qualquer um deles, recomeço, sem o outro. Como é isso? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Barra pesada essa, quando a gente se separa, mesmo sendo a gente que pediu, ou a gente que escuta que o outro quer se separar, difícil administrar, né?
Pois é, Gilson, é bem difícil todo fim de relacionamento. E principalmente quando a gente ainda gosta da pessoa e a gente não está sendo correspondido nesse amor, e aí essa pessoa chega e finaliza a relação. Muita gente acaba se trancando dentro de casa, fica stalkeando Instagram e Facebook, fica seguindo a pessoa, suplicando pela volta. E ações como essas, ao invés de levarem a pessoa a uma compreensão sobre o que houve naquele relacionamento, faz com que a pessoa cada vez mergulhe mais no desespero e muitas vezes, inclusive, isso culmina no estado depressivo.
Agora é que tá. Como é, a pessoa às vezes está abalada emocionalmente e está tendo que digerir a separação do outro. Como é que você faz? Porque isso que você fala é uma verdade. A pessoa fica triste, se fecha, depressiva, começa a ficar meio neurótica. Como é que se rompe com isso?
Pois é, né? A gente deveria, e eu sei que é muito difícil, mas aí é um exercício diário, tentar ser um pouco mais racional. Então, uma das primeiras coisas que eu penso que qualquer pessoa deveria é fazer uma avaliação racional sobre esse término e compreender que não é porque terminou que isso significa que essa relação foi um fracasso. Se o relacionamento acabou, a gente tem que entender que era aquele tempo que ele tinha e tentar, Gilson, e essa é a parte mais difícil, porque exige resiliência, a gente deve tentar utilizar aquela experiência para avaliar racionalmente o que houve. Porque o que acaba acontecendo, Gilson, é que tem muita gente que passa por um relacionamento, tem determinados comportamentos que levam ao fracasso, mal terminam esse relacionamento para curar de uma dor, já entram em outro relacionamento e reproduzem o mesmo movimento comportamental do anterior e assim pela frente. O que acaba acontecendo é que essa pessoa nunca para para avaliar a parte dela. O que ela pode estar fazendo, né? Qual a parte do comprometimento dela, da responsabilidade dela, que ela pode estar fazendo, que também colabore para que os relacionamentos não prosperem. Então, primeira coisa para fazer quando um relacionamento acaba, uma avaliação racional. O que teve de bom, o que teve de ruim, o que eu considero que eu não deveria ter feito e, principalmente, o que eu fiz por mim enquanto relacionamento. Porque tem gente que simplesmente se aniquila por causa do relacionamento, por causa do outro. Ela deixa as suas características que existiam para tentar se encaixar no outro. E aí o que acaba acontecendo? Ela some, porque as características, a identidade dela acaba ficando neutralizada. Óbvio que o outro não vai querer uma reprodução e uma sombra de si mesmo. Então, a pessoa acabou justamente contribuindo para o término, por ela ter se autodestruindo. Ou então, Gilson, que é um clássico, os ciúmes. Tem tanta gente que tem tantos ciúmes e que fica perseguindo, que fica controlando, que acaba cansando o outro e o outro cai fora por causa de alguém que nunca se sente seguro dentro da relação.
Pô, eu acho que isso ficou uma coisa legal. Aquele que às vezes se sente a vítima do fim, no final das contas é culpado também.
Na verdade, quando a gente fala em relacionamento, nunca existe o culpado. Existem as pessoas comprometidas, né? Agora, obviamente, que a pessoa que cai fora é uma pessoa que enxergou algo que não agradou e que se encorajou a. Isso não significa que é uma pessoa que está pensando no bem-estar do outro. Às vezes é um egocêntrico, uma egocêntrica, né, que simplesmente nunca nem enxergaram a pessoa que estava ali ao seu lado e está em busca apenas de prazer. Principalmente, né, nesses novos tempos em que as pessoas não querem se comprometer com o relacionamento. O que elas querem é só curtir. Quando passa a fase do curtir, a fila anda e eu já estou procurando novas emoções.
Bom, agora tem um ouvinte nossa, a Sueli, ela tem aqui um recado, ela quer um feedback seu também, né? Ela diz o seguinte, ó, que ela passou por essa questão que nós estamos conversando aqui, ó, há 4 anos atrás, quando ela se separou do pai da filha dela. Ela diz que hoje ela vive super bem e conheceu um novo relacionamento.
Olha só que maravilha, um parecer aí extremamente positivo e com toda certeza houve um processo de enlutamento. Porque toda vez que a gente investe em algo, agora que nós estamos falando sobre um relacionamento, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um pensamento de que isso vai prosperar. Então, quando isso acaba, seja lá por qual motivo for, e às vezes sou eu mesmo que finalizo a relação, existe um momento de tristeza, um momento de dor, que é natural, é assim mesmo, mas eu preciso compreender que existe vida fora daquele relacionamento. E, nossa, Gilson, você já parou para pensar? Existem milhares de pessoas aí fora. Seria muita sacanagem se só houvesse uma que se encaixasse em mim, não é verdade?
Agora tem outro vídeo que tem o Leonardo Santos do Facebook meu aqui, tá perguntando o seguinte: amar demais faz mal?
Amar... Tem uma musiquinha que tá rodando aí que diz assim, que eu amo mais você do que eu mesmo. Nossa, péssima. Não ouçam essa música aí, não. Não, ouçam a música, mas não sigam essa lição. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Porque não tem como eu querer que o outro me ame se eu mesmo não me amo, se eu mesmo não me considero, se a minha autoestima não está ok. Aliás, pessoas com uma autoestima ok atraem pessoas. Mas eu preciso amar na medida certa. E a medida certa é, eu nunca me sujeito a ponto de me aniquilar por causa do outro. Óbvio que dentro de um relacionamento, ora um cede, ora o outro cede, né? Existe um equilíbrio nisso. Mas isso são relações sadias em que necessariamente ninguém quer aniquilar, ninguém quer destruir a outra parte. E existe muita relação tóxica por aí em que as pessoas querem mandar no outro. Aí geralmente são pessoas extremamente que não têm autoestima, pessoas que se sujeitam, ou seja, que não se amam. Obviamente que acaba amando demais o outro e esquecendo de se amar, de amar a si mesmo. Então, resumindo a resposta, não, amar demais não é uma coisa boa se esse amor não for retribuído para si mesmo.
Recado mais que dado, Adriana. Muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
E olha, Gilson, quando um relacionamento acaba, a gente tem que entender, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, acabou, fez uma leitura racional do que aconteceu, bola para frente. Para de ficar perseguindo alguém que não quer estar olhando por você.
Adriana,
gente nunca pode exigir do outro o que ele não está disposto a dar.
Adriana, vou dar um rabicho nessa conversa.
A todos.
Adriana, rabicho na conversa. Tá me ouvindo?
Oi.
Ninguém morre de amor, né?
Não, Gilson. Ninguém morre, mas tem muita gente que está sofrendo e paralisando a sua própria vida. Então, o que a gente tem que ver é que nós temos que ser responsáveis por nós mesmos em primeiro lugar. Depois a gente agrega outras pessoas à nossa vida.
Agora sim, recado dado. Adriana, obrigado aí. Desculpa o rabicho da conversa. Até semana que vem.
Uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.